Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia está começando depois do momento fofoca nos bastidores. Fiquem tranquilos que é sobre os programas de TV, tá? A gente comenta, né, seu Renatinho, seu Márcio Bezerra. Ai, o Renato tá aqui dizendo que não vê, que não assiste, mas eu sei que de vez em quando ele vê. Boa tarde, caros ouvintes, Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, dia 6 de abril, está no ar. Desde já agradeço pela audiência de cada um de vocês, desejando uma ótima tarde. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo o Marcos Bezerra, hoje de par, né? O par aí, as camisas iguais, Marcos Bezerra e Renatinho Bedboy. Boa tarde para você, seu Marcos. Vamos nessa?
Boa tarde, Kátia Gomes. Um abraço para você ouvinte do Jornal do Meio Dia, que a partir de agora vai ficar bem informado e pode participar. Daqui a pouquinho, vai mandando sua mensagem escrita para o nosso WhatsApp, 988-29-1029. E logo mais, vamos liberar o telefone 3675-2000. Coutinho Neto chega já já com as informações do setor policial, Kátia.
Isso mesmo. Então, fiquem conosco para vocês ficarem bem informados e também interagir aqui, né? Pode enviar aí o WhatsApp, ligar, participar, interagir conosco pela fanpage, pessoal. Tem gente que só gosta de acompanhar pela fanpage do Facebook, né? Ou pelo YouTube, porque vê a gente aqui pelas câmeras, né, que tem. Então, muito obrigada a todos vocês pela audiência, um abraço, tá? Obrigada mesmo. E todos vocês que enviam também mensagens, né, não só pro WhatsApp, mas também pro próprio Instagram da gente, via direct. Um abraço a todos vocês mesmo, muito obrigada. São 12 horas e 10 minutos, Jornal do Meio-Dia de 6 de abril no ar, é um oferecimento da rede UniFTC. Nota Enem, o vestibular também, você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo o curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil, em até 10 vezes sem juros. A partir de agora, vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal A Tarde, de Salvador, Bahia. Lojista que descumprir decreto será multado. É porque Salvador ainda tem lá as restrições, né? Tá, voltou a abrir aos poucos aí o comércio, shopping, por exemplo, com pouco movimento. Mas como tem restrições ainda, o lojista que descumprir será multado.
Jornal Meio Norte de Teresina, média caiu 5 anos. Covid está matando pessoas mais jovens.
Infelizmente, né, os médicos têm falado muito sobre isso, Marcos, que os mais jovens estão se infectando e morrendo. Inclusive, já tem aí comprovações, eu estava lendo ontem um estudo, que idoso já se infectou com essa nova cepa, não teve sintomas, ficou bem, e o jovem inicia logo o sintoma e acaba indo para a UTI.
É uma preocupação também nos Estados Unidos, que eu li. A maioria dos idosos já foi vacinada e os mais jovens podem se infectar nessa nova onda.
Não, e lá as pessoas têm que aproveitar que lá todo mundo pode se vacinar, sim, né? Sim. Não está com essa coisa de grupo prioritário como aqui. Porque se aqui no Brasil estivesse como lá, minha amiga, eu já tinha me vacinado. Uhum. Certamente. Vamos lá, Marcos. Jornal Diário de Pernambuco, ministros divergem e plenário da STF definirá liberação de igrejas.
É um assunto que causa polêmica aí.
E vai ter mais manchetes nos jornais falando sobre isso.
Diário do Nordeste de Fortaleza, 60% afetados com queda de renda na pandemia.
Tribuna do Norte de Natal, olha aí, Supremo julga liberação de cultos e missas amanhã.
O estado do Maranhão de São Luís, expectativa de mais uma vacina no Maranhão.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, sob pressão, governo libera funcionamento de bares e restaurante até às 16h.
Folha de São Paulo, Gilmar veta cultos em São Paulo e discussão vai para o plenário.
É, o STF, né, amanhã ainda vai discutir isso, né? E eu acabei de ver ali também que o Procurador-Geral da República, né, Augusto Aras, pediu aí para que o ministro, pediu ao ministro Fux, né, para que o ministro Nunes resolva isso, né, decida isso.
Na minha opinião, as igrejas, né, se estiverem com uma certa lotação, é um local de fácil disseminação do vírus, porque as pessoas estão ali cantando, falando, né.
Mas é por isso que não é permitido 100% de lotação, geralmente é de 50% a 30%, e seguindo todos os protocolos sanitários.
É complicado. Acho que tem que seguir um trecho da Bíblia que diz, não tentarás ao Senhor teu Deus.
Pois é. Vamos ao jornal Estado de São Paulo. Pandemia e crise fazem empresas cancelar lançamentos de ações.
Agora de São Paulo começa hoje o pagamento do novo auxílio emergencial.
Hoje ainda a gente vai falar sobre isso, tá? Jornal Globo do Rio. Cultos e missas já foram liberados em 22 capitais brasileiras.
Jornal O Dia do Rio. Retorno às aulas vira briga judicial.
O Estado de Minas, de Belo Horizonte, STF, decide amanhã sobre missas e cultos presenciais. No caso, né, em relação a todo o país.
E Jornal Zero Hora de Porto Alegre, preço da carne sobe até 10,3% no estado no primeiro trimestre.
Pois é, né? Isso aí são os dados de lá do Rio Grande do Sul. Mas aqui não é diferente, não.
É um aumento geral.
Porque a carne tá muito cara, meu amigo. Sim. Pelo amor de Deus, estamos comendo mais frango e ovo. Um peixinho, porque esse negócio tá brincadeira, não, viu?
É, sério.
Enfim, vamos para frente. Olha, são 12 horas e 15 minutos e essas foram as manchetes dos jornais de alguns jornais que circulam em todo o país. E a partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos do sul da Bahia, tá? Da nossa região. Bem, são 12 horas e 16 minutos, vamos divulgar os boletins da Covid de Itabuna e Ilhéus. Aleluia, Ilhéus postou ontem no Facebook, tá aqui o horário de 10 e 11 da noite, o boletim da Covid de ontem, dia 5, né? Porque ontem, até ontem, só tinha o dia 2. O negócio tava complicado aí, bem atrasado. E aí tá aqui publicado o de ontem, dia 5, tá? O do dia 4 tá aqui dizendo que foi publicado domingo. Para com isso que ninguém é bobo. Não tava publicado nada aqui ontem. Eu não entendo isso. É chamar o povo de bobo, né? É igual a questão da vacinação. O povo tá reclamando aí das senhas. Chegaram informações aqui, a gente fala sobre isso já já. Mas o boletim da Covid de Ilhéus, que saiu ontem, dia 5, né, tá aqui publicado no Facebook da Prefeitura, informando que desde o início da pandemia são 15.391 casos confirmados de Covid, deste total 14.647 curados. Ilhéus tem 357 casos ativos. É, infelizmente, registrando 387 mortes. Olha o aumento absurdo. Se você for lá, peraí, deixa eu ir no boletim aqui do dia 2, que foi o último que eu vi. Vamos lá, vem a boletim. Lá tem 382 óbitos, tá? 382 óbitos no do dia 2. Aí publicaram lá nos horários lá, que eu não sei como eles fazem isso, porque até ontem não tava aqui. Aí tá aqui agora 387 óbitos, né? Infelizmente.
Mais 5 mortes.
Mas então. É. Ilhéus tem 81 leitos de UTI, 81, vem todos os dias no boletim registrado. E desses 81, nesse boletim que saiu ontem, dia 5, informa que 71 leitos estão ocupados. Então, de ontem para hoje, 10, né, leitos disponíveis. E a gente espera que realmente estejam ainda disponíveis, ou que aumentou, né? Que algumas pessoas possam ter se curado e saído do hospital. É o que a gente deseja. E aí tem aqui no boletim, dessas pessoas que estão nos leitos de UTI, 31 pacientes são de Ilhéus, do município de Ilhéus, tá? Moram aqui. E 40 pacientes internados são de outros municípios. Porque Ilhéus, assim como Itabuna, recebem pessoas de várias regiões, ou principalmente da nossa região. Isso aí vai depender da regulação da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, tá? Que faz esse controle aí, que não pode negar leito, né? Bem, no boletim da Covid de Itabuna, que também saiu ontem, dia 5, informa que são 27.194 casos positivos, 27.194 casos positivos desde o início da pandemia, e desde o total, 26.274 já são curados, tá? E aí, no momento, o município tem 446 casos ativos, tá? O município de Itabuna com 446 casos ativos. Infelizmente, aumentou também o número de óbitos, chega a 474. Nossa, eu não quero crer, viu, Marcos, que vai passar dos 500. É muito triste, Itabuna só tem 200 e poucos mil, 206 mil, se não me engano, habitantes, né? Com esse número de óbitos tão alto, né? Por conta da Covid. Lá tem 40 pessoas em leitos de UTI em Itabuna, 9 leitos estão disponíveis, 9. Então, aumentou aqui os números de leitos de Itabuna por causa do hospital de campanha, né? Que o município abriu ali do lado do hospital de base.
Infelizmente, esses leitos novos estão sendo ocupados.
Já, desde acho que 2, 3 dias depois, começou a ser ocupado, né? Uhum. E tem 20 pessoas em internamentos clínicos, 20 pessoas e 31 leitos disponíveis. Aumentou aí o número de leitos lá, os números, e tem leitos disponíveis. A gente espera que eles não sejam ocupados, né? E que cada vez mais seja esvaziado por curados. Bem, a gente fala também do vacinômetro de Itabuna, que também sai diariamente, tem aqui o do dia 5, que saiu ontem. E aí informa que até quando saiu aí esse boletim ontem, o total de doses aplicadas em Itabuna de vacina são 30.825. 30.825 doses aplicadas de vacinas no povo lá em Itabuna. Que bacana, né? Olha, falando sobre Ilhéus, eu venho recebendo, né? Ontem teve um ouvinte que ligou indignada, que não conseguiu a senha para se vacinar, você se lembra? E aí eu tô recebendo imagens das pessoas, ó, tô aqui, ó, com imagens da fila no CRAS Norte, tá? Para se vacinar. E aí as pessoas estão fazendo alguns questionamentos aqui. Kátia, você precisa falar sobre isso. Tá, tudo bem, vou falar. Até porque tá aqui registradas as reclamações. Eles estão pedindo para investigar essa questão da distribuição da senha das vacinas em Ilhéus. Porque foi informado que as senhas seriam distribuídas a partir de 7 horas, né? Foi informado que as senhas seriam distribuídas lá em cada posto de vacinação a partir das 7 da manhã. 7 da manhã, tá? Só que tem gente que chega lá 5 horas da manhã e não tem mais senha. Imagina. Eu não tô entendendo.
É um desvio de senha.
É isso que o povo quer entender, né? Ó, teve um rapaz mesmo que chegou no CRAS Norte, que fica ali no bairro do Savoia, às 5h55, com a avó, e não tinha mais senha. Poxa, você tira sua avó de casa, leva lá toda ansiosa para se vacinar. Se chegar às 5h55 não tem mais senha, uma coisa que foi divulgada que seria entregue a partir das 7 horas.
É falta de organização por parte da Secretaria de Saúde de Ilhéus.
Pois é. E aí foi informado que nesse local, no CRAS Norte, seriam 500 senhas, tá? Aí você chega lá, não tem 200 pessoas e as senhas já acabaram? Que história é essa? Tem alguma coisa errada acontecendo, gente? Pode explicar para nós isso, por favor? Pro povo? Porque, pelo amor de Deus, rapaz, tem até trabalhador da saúde comentando, gente. Comentando. Que tá errado. Pera aí, tenha santa paciência, ninguém é bobo não, Marcos Bezerra.
Já tem ouvinte reclamando pelo WhatsApp aqui, inclusive, mandando vídeo.
Falando o quê?
Fila de vacinação, só 500 doses. Cerca de 1.000 idosos a partir de 62 anos, aglomeração total. Todo esse pessoal não conseguiu senha às 8h30 da manhã.
Pois é. Olha, vou dar um exemplo. Lá no município de Teixeira de Freitas, quando tem o drive-thru, eles divulgam, ó, a senha vai ser entregue a partir das 7 horas. O povo chega cedo, fica lá esperando. Realmente, 7 horas começa a entregar. 7 horas começa a entregar. Quem chega primeiro, um dos primeiros, né, consegue se vacinar rapidinho. Pelo amor de Deus, Marco Bezerra, o que está acontecendo? Rapaz, ó, a gente quer uma explicação, Secretaria de Saúde. Agora tenha o respeito e a consideração de explicar, porque eu tô cansada de procurar a SECOM, ninguém responde nada. Eu tenho aqui registrado todas as perguntas que eu faço pelo WhatsApp e ninguém responde. Ninguém responde. É uma falta de respeito com o ouvinte. Não tô nem aí se é comigo, não. Tô nem aí, porque eu tô aqui pra fazer meu papel e vou continuar fazendo, que é divulgar, que é trazer a explicação pro ouvinte. Só que a gente precisa da resposta oficial, vindo do órgão oficial, que é a Secretaria de Saúde. Mas aqui, diversas perguntas que a gente faz, ninguém responde nada.
É, falta de respeito para divulgar a informação correta, não respeitando os veículos. E pior, é a falta de respeito com o cidadão que precisa dessa vacina, que vai cedo, de madrugada, que não consegue essa bendita senha para se vacinar. Se não tem vacina para todos, porque que amplia a faixa etária de vacinação?
Também queria entender. É. E outro, o Ministério da Saúde está dizendo que não é para guardar a dose para a segunda dose, não. Aplicar tudo agora para os idosos aí, que tá, vai vir, mas vai dar tempo para aplicar na segunda dose, a data para aplicar aí a segunda dose, né? Ai, ai.
Aí para dizer que está vacinando bastante, não, na verdade não está.
Não, né? Não, está enrolando o povo. 12 horas e 24 minutos, vamos falar da questão do toque de recolher. Ilhéus segue o toque de recolher das 8 às 5 da manhã, né, Marcos?
Verdade, sim. A Prefeitura de Ilhéus informou ontem, né, segunda, que está seguindo a decisão do governo do estado, que alterou o período do horário do toque de recolher na Bahia. A medida que restringe a locomoção voltou a ser das 8 da noite até as 5 da manhã. A medida que restringe a locomoção noturna, com proibição da permanência e o trânsito em vias, equipamentos, locais e praças públicas, vale até a próxima segunda-feira, dia 12. Com isso, os estabelecimentos comerciais e de serviços deverão encerrar as suas atividades com até 30 minutos de antecedência do horário de início do toque de recolher. Restaurantes, bares e congêneres deverão encerrar o atendimento presencial às 18 horas, mas serviços de entrega em domicílio, delivery de alimentação, estão permitidos até às 24 horas, ou seja, 0 hora.
Meia-noite.
Das 18 do dia 9 de abril até às 5 da manhã do dia 12 de abril, está proibida a venda de bebida alcoólica em qualquer tipo de estabelecimento, inclusive por delivery.
É aquele mesmo esquema que vem ocorrendo já desde março para cá, tá? Então, até então, tá valendo aí até o dia 12. Eu acredito que o decreto deve ser renovado pelo governo do estado. E aí, em relação ao funcionamento, gente, de outros estabelecimentos, academia, né, estabelecimento de atividade física, tem funcionamento permitido de 5 a 12 de abril, com 50% da capacidade, respeitando os protocolos sanitários. Estão proibidas práticas de qualquer atividade esportivas coletivas amadoras, porém as práticas individuais, desde que não gerem aglomerações, estão autorizadas, tá? Individuais. Então, aqueles babas lá na Praia do Sul estão proibidos, viu? Só que a Prefeitura de Ilhéus não vê isso aí. Atos religiosos, né, gente, litúrgicos, também são permitidos em Ilhéus, mas com distanciamento social, uso de máscara, limitação de ocupação no máximo de 30% da capacidade do local. Instalações físicas amplas que permitam a ventilação natural cruzada. Aí a gente já aproveita e fala de Itabuna, né, que Itabuna, o toque de recolher é de 9 da noite às 5 da manhã, diferente de Ilhéus, que começa às 8. Lá em Itabuna, de 9 da noite às 5 da manhã, o toque de recolher, a medida havia sido derrubada por meio de decreto de liminar judicial, porém o decreto 14.358, que entra em vigor hoje, também define que o comércio não essencial poderá funcionar até às 9 da noite, respeitando cláusulas das convenções de categoria. Então, em Itabuna, as principais medidas são restrição da circulação de pessoas, toque de recolher de 9 às 5 da manhã, fechamento de estabelecimentos comerciais e de serviço, incluindo bares e restaurantes, às 8h30 da noite, vedada a comercialização de bebidas alcoólicas das 9 da noite, do dia 9 às 5 da manhã do dia 12, tá? É o final de semana, permissão para funcionamento de academias, atos religiosos também com 50% da capacidade, como está Ilhéus, né? E permissão para a realização de atos solenes de formaturas, culto ecumênico, colação de grau, com 30% da capacidade do local, respeitando todos os termos de protocolo de prevenção. A venda de bebida alcoólica em Itabuna, né, em quaisquer estabelecimentos, inclusive por sistema de entrega delivery, será proibida das 9 da noite, do dia 9 de abril, até 5 horas da manhã, do dia 12 de abril. Fica permitido o delivery de alimentos até a meia-noite. Os estabelecimentos comerciais e serviços deverão encerrar as atividades às 9 horas da noite para garantir o transporte coletivo dos trabalhadores, porque os ônibus vão rodar até às 9 horas. A prática de atividades esportivas, coletivas, amadoras está proibida aí também, tá? Então, cultos e formaturas permitidos lá na cidade, com todos os protocolos, 30% da ocupação máxima do local, tá? E os atos religiosos podem ocorrer até as 9 da noite também, 50% de capacidade local, né? Tanto na igreja como na academia, 50% aí. Bem, o nosso repórter, quer dizer, na academia 30%, na igreja 50%. O nosso repórter, Coutinho Neto, já está na linha e traz informações do setor policial para nós. Não é isso, Coutinho? Boa tarde para você.
Olá, Kátia. Boa tarde. Você continua me escutando, Kátia?
Sim, estou ouvindo bem.
Ótimo. Continue aí. Marcos, boa tarde também para você. Um grande abraço.
Boa tarde, Coutinho. Um abraço para você.
Olha, vocês falaram, Kátia e Marcos, agora a respeito da distribuição de senhas. E as pessoas estão chegando durante o período matutino em horas bem cedo. E para mim não ficou claro. Então, que horas que essas senhas estão sendo distribuídas? Na madrugada? Na noite anterior? Eu gostaria de entender a situação, Marcos e Kátia, porque eu estive conversando agora há pouco, tive que sair hoje da minha residência e conversei, viu, Marcos e Kátia? Sim. Inclusive uma denúncia com várias pessoas dizendo que estavam acontecendo vendas de lugares nas filas de espera nos postos de vacinação, principalmente aquele localizado ali perto do ginásio de esportes, aqui no centro da cidade de Ilhéus. Agora eu gostaria de saber que horário que essas senhas foram distribuídas. Para mim não ficou claro se foi ontem à tarde, e quem chegou hoje, como você falou, 5h55 da manhã, não tinha mais senha. Quem foram os responsáveis pela distribuição das senhas, Cátia e Marcos?
Pois é, porque se é divulgado que distribui a partir das 7 horas da manhã, por que quem chega às 5 e poucas, 6 horas não tem mais? Tem alguma coisa errada, né?
Inclusive também sobre a venda de lugares, não é, Cátia?
Claro, eu acho que a Guarda Municipal tem que fiscalizar isso. Sim, sim.
Inclusive,
nesses postos.
Deve ser o mesmo grupo, em Ilhéus, quem sabe, aquele pessoal que vende senhas na fila da Caixa Econômica Federal, no centro, quem sabe, né?
Faz sentido, né?
Perfeito, Marcos e Cátia, portanto, a minha indagação foi essa em relação à população que precisa ser vacinada nessa faixa etária, que sabemos que engloba um número maior de pessoas com essa idade, não acima de 70, mas agora acima de 60. Esperamos que tudo realmente volte à normalidade e principalmente à transparência aqui no município de Ilhéus. Fato este que, infelizmente, constatamos, inclusive, durante todo o final de semana, onde nenhum boletim foi divulgado em relação aos números da Covid no nosso município. Apenas esse, Cátia, que você atualizou agora há pouco aqui no Jornal do Meio-Dia. Mas sim, agora vamos participar do Jornal do Meio-Dia com as informações do setor policial, porque a nossa viatura da 102,9 está repleta de informações, inclusive começando o nosso giro no município de Itabuna, onde tragicamente aconteceu um acidente envolvendo o motociclista ilhéense Marcos Aguiar. Ele era funcionário da Petrobras e morreu em um acidente envolvendo a motocicleta que ele estava conduzindo, uma carreta na BR-415, no trecho da rodovia Itabuna e Ibicaraí, ali bem próximo a Mestre. A moto, que era do Marcos, uma CBX de 600 cilindradas, seguia na pista quando, de repente, apareceu Wendel Santos Oliveira, 40 anos de idade, morador de Itabuna. O Wendel estava atravessando a rodovia no momento em que a moto estava se deslocando em sua direção. O piloto, Marcos, tentou desviar do transeunte, mas terminou colidindo no fundo de uma carreta, vindo a óbito no local. O Wendel chegou a ser socorrido por uma unidade do SAMU, que o conduziu até o hospital de base de Itabuna, com várias escoriações. Segundo informações, Marcos acabou perdendo a vida nesse acidente trágico e fatal ocorrido hoje pela manhã. Mesmo ele sendo ilhéense, ele residia no bairro Santo Antônio, na cidade de Itabuna. Agora vamos trazer novas informações do setor policial do que não foi ontem concluído devido ao número de ocorrências que aconteceram no final de semana. Mas seguindo a sequência das informações, em Itabuna também, na noite do último domingo, no bairro da Califórnia, uma mulher foi esfaqueada por diversas vezes. Segundo informações, a vítima foi atingida por uma vizinha, identificada como Tayane. A Tayane fugiu do local. A vítima foi socorrida ao hospital de base. Já em outro bairro da cidade, um indivíduo, também não identificado, ele foi baleado com tiros na cabeça. Mas o que aconteceu foi o seguinte: este homem, mesmo baleado, com um disparo de arma na cabeça, ele fugiu da unidade hospitalar sem ser atendido. O que para a polícia é muito estranho, pois fugir do hospital, ele está mostrando que tem algo a esconder da polícia. Segundo informações preliminares, ele fugiu com uma faixa suja de sangue na cabeça e, segundo relatos, ele foi visto no bairro Jardim Grapiúna, também conhecido como Favela do Bode. A delegacia de homicídio e proteção à pessoa investiga as ocorrências. Em abril, até o momento, não houve execuções na cidade de Itabuna. Porém, Itabuna já registra 13 homicídios em 2021 e mais 7 bandidos mortos em confronto com as forças policiais, totalizando 20 mortes violentas. Descendo um pouquinho agora com a nossa viatura, já de antemão lá no extremo sul da Bahia, em Teixeira de Freitas, na manhã do último final de semana de sábado, por volta do meio-dia, a central da Polícia Militar de Teixeira de Freitas foi acionada para atender o chamado de abuso sexual de um menor. Os militares da 87 CIPM chegaram ao local informado e encontraram o menor de idade acompanhado da mãe. O menor relatou aos policiais que teria sido abusado sexualmente por um homem que deu as características do acusado. Em posse das informações, os militares conseguiram prender o acusado, que foi conduzido e apresentado gentilmente na delegacia de Teixeira de Freitas. O acusado de abuso sexual foi identificado como sendo Wilson Gonçalves dos Santos, um homem de 50 anos de idade. Após a oitiva, o delegado plantonista Bruno Ferrari flagranteou o Wilson Gonçalves pelo crime de estupro de vulnerável. Ainda em decorrência do acúmulo de notícias policiais do final de semana, em Itacaré, a Polícia Federal prendeu um francês de 50 anos, procurado internacionalmente por tráfico de drogas na cidade de Itacaré. Este fato aconteceu no último final de semana. Segundo informações da Polícia Federal, a prisão foi feita após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, expedir mandado em desfavor do foragido, que agora deverá ser extraditado para o país de origem. A ação foi realizada pela Delegacia de Polícia Federal de Ilhéus, em conjunto com a representação regional da Interpol, DISE e também Polícia Civil da Bahia. Voltaremos daqui a pouco com novas informações policiais aqui em nossa viatura da 102,9, porque no Jornal do Meio-Dia você tem a informação que precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Ele retorna ainda hoje com mais informações para nós. Deixa eu divulgar aqui uma utilidade pública, tá? Atenção você que é montador profissional de móveis planejados. A M7 New House Móveis Planejados tem uma oportunidade de trabalho para você em Ilhéus. Então, se você é montador profissional e mora em Ilhéus ou até mesmo em Itabuna e pode vir trabalhar em Ilhéus, ligue para 73 98144 9645, 73 98144 9645. Então, você que é montador profissional de móveis planejados e quer trabalhar, ligue para 98144 9645, tá bom? Bem, vamos a um rápido intervalo comercial, voltamos já já.
102.9.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora, do, hora almoço. Do almoço.
Isso mesmo, este é seu ponto da informação, Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Está liberado, tá? Está liberada já, aliás, está liberada a participação do nosso ouvinte pelo telefone e pelo WhatsApp, então vamos direto para o WhatsApp divulgarmos aqui mensagens dos ouvintes.
Boa tarde, Kátia, Marcos, é o grande Birubiru que fala. Sou morador do Couto, em Ilhéus, e mando um forte abraço aí para você, para vocês.
Obrigada.
E Pacotinho, é isso aí. O serviço de vocês aí, né? Estou no trabalho aqui, almoçando e ouvindo o Jornal do Meio Dia.
Bacana. Um abraço. Obrigada. E bom almoço, viu? Queria estar almoçando também.
Aqui, boa tarde. Gostaria de saber que dia vai acontecer a vacinação em Lagoa Encantada, em Ilhéus, para os idosos a partir de 60 anos.
Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se eu tenho isso aqui na lista. Se por um acaso tem a Lagoa Encantada. Hoje não, quarta-feira não.
Se tá acabando sem ela madrugada, quinta, Kátia Gomes,
não
tem que esperar.
Exato. Sexta, não tem, viu? Não tá na fila, não tá nessa lista da zona rural. A vacinação em Lagoa Encantada, de novo, não está, né? Eu não sei o que está acontecendo em Ilhéus, não. Eu estava vendo um vídeo aqui agora, o pessoal falando, poxa, para aqui, 6 horas da manhã, olha essa fila. Diz que só tem 300 doses, mas aqui já tem mais de 400 pessoas. E aí, como é que fica? A fila não anda, a gente não está vendo circulação de senha. Rapaz, negócio complicado, né? Vacinas, chegaram muitas vacinas, gente. Tá faltando algum planejamento, alguma organização aí, Ilhéus. Fale, Marcos, o que tem de mensagem mais?
O Manuel do São Miguel Ilhéus também tá acompanhando a gente e manda boa tarde aí.
Boa tarde, Manuel, um abraço para você. Mais?
Outro fala, calma, Kátia, é coisa.
É, meu filho, é coisa. Oi! Minha avó já dizia, né, e Jotinha também falava, meu filho, tu vai ver a coisa. E é coisa mesmo que a gente tá vendo, só Jesus na causa.
Outro ouvinte, anuncia aqui um cachorrinho que se perdeu, Cisa, com a coleira azul, ele sumiu em Uruçuca, da Fazenda Boa Sorte. O nome dele é Badu, e o WhatsApp de quem perdeu é 991586164, 991586164. Quem aí encontrou o Badu, de repente ele está com a coleira azul, que entra em contato com esse número.
Com certeza. Olha, a gente, daqui a pouco, nós passamos aí novamente, tá, no WhatsApp, para divulgarmos mensagens dos ouvintes. Vamos de informação, noticiário estadual. A Bahia registra 86 óbitos por conta da Covid-19. Então, nas últimas 24 horas, a Bahia registrou 86 mortes por Covid-19 e 2.073 casos novos, tá, de Covid. Desde o início da pandemia, 45.770 profissionais de saúde foram confirmados com Covid. O estado soma 15.796 mortes. E a taxa de letalidade na Bahia é de 1,93%. Das pessoas que faleceram, 55,39% eram do sexo masculino, 44,61% do sexo feminino. Então, mais homens, né, acabaram falecendo aí, mais pessoas do sexo masculino. O percentual de casos com comorbidade foi de 66,94%, com maior percentual de doenças cardíacas e crônicas, 73%. 94%. Olha o que ocorreu aí, Marcos, em Campo Alegre de Lourdes, né, aqui na Bahia. A quadrilha tocou terror e fez reféns durante ataque a banco, né?
Moradores dessa cidade, no sertão de São Francisco, viveram momentos de terror no final da noite de ontem. Homens armados invadiram a cidade, detonaram uma agência do Banco do Brasil e ainda fizeram clientes e funcionários de uma pastelaria como reféns. O fato teve início por volta das 10h40 da manhã e durou cerca de 30 minutos. No curso da ação, moradores ouviram diversos tiros e explosões. Olha, foi um pânico geral, principalmente para quem mora na praça, contou uma moradora que preferiu não se identificar. Para inibir reações, os assaltantes desligaram a energia da sede do município.
Nossa.
O serviço só foi retomado por volta das 4 horas desta terça-feira. Ainda segundo informações, os reféns foram libertados pela quadrilha durante fuga do grupo, já em uma das rotas aí de saída do município. Não houve registro de feridos. Com o serviço bancário suspenso, moradores devem se deslocar para os municípios mais próximos, como Remanso, na mesma região baiana, ou São Raimundo Nonato, já no estado do Piauí. Em 2015, a mesma agência do Banco do Brasil, de Campo Alegre e de Lourdes, foi explodida. O local passou em torno de um ano até ser reaberto, e aí os bandidos fazem isso novamente.
É, e causa transtorno, né, para os moradores. Olha para aí. Sem a agência lá, eles têm que ir para o município de Remanso, na mesma região, ou em São Raimundo Nonato, que já fica no estado do Piauí. É brincadeira um negócio desse? Meu Deus do céu. Bem, 12 horas e 49 minutinhos, vamos trazer o balanço da Polícia Rodoviária Federal, tá? Feriadão em BRs da Bahia tem 2 óbitos, 11 manobras proibidas são registradas aí por hora. Então, a Polícia Rodoviária Federal, né, informando aí que na Bahia foi registrado 40 acidentes nas rodovias federais que cortam o estado no último feriado. Conforme a Operação Semana Santa, 9 dos 40 acidentes foram graves, com 2 pessoas vindo a óbito entre as 9 da noite, entre as 11h59 da noite da quinta-feira, dia 1º de abril, até as 11 da noite, 59 minutos do último domingo, dia 4, que foi o período da operação. E aí, no feriadão, a PRF, na Bahia, informou também que registrou uma média de 11 flagrantes de ultrapassagens irregulares por hora no período. Ao todo, 1.096 motoristas foram pegos cometendo a irregularidade em ultrapassagens em locais indevidos. E, de acordo com a corporação, esse tipo de infração é responsável pela maioria dos acidentes do tipo colisão frontal. Isso é mesmo, né? E parece que tem motorista que não aprende, né, Marcos? Não se toca.
Verdade.
Nesses casos, o motorista não consegue efetuar em tempo a manobra de ultrapassagem ou força a ultrapassagem, o que resulta nas colisões com veículos que trafegam no sentido contrário. Para estes casos, a infração é considerada gravíssima e gera multa de R$ 1.467,35, além de acumular 7 pontos na carteira. Em caso de reincidência, em 12 meses, a multa é dobrada. 12 horas e 51 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho?
Isto, Kátia, retornamos aqui com a notícia triste, porque a Bahia perdeu mais um policial militar da 33ª CIPM por complicações da Covid. E a notícia é a seguinte: é com pesar que o comando da companhia da 33ª CIPM recebeu a notícia do Hospital Pro-Hope em Cajazeiras, em Salvador, de que o soldado PM Giovanni Ferreira dos Santos, ele faleceu ontem à tarde, vítima de parada cardíaca por complicações da Covid. O soldado Giovanni era praça desde o mês de janeiro de 2009, tinha 37 anos de idade, era casado e tinha filhos. Residia na cidade de Salinas das Margaridas, na ilha de Taparica. E nos últimos meses, antes de adoecer, o policial era lotado na 33ª CIPM e estava empregado no policiamento de Boipeba, na cidade do Baixo Sul de Cairu. Portanto, aí é mais um guerreiro, é mais uma vítima da Covid, das forças de segurança que deixam aqui o seu serviço, a sua família, a comunidade, em relação à Covid. Em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano, um homem de 22 anos de idade, ele foi assassinado no último dia 4. Marcos Mariel Santana dos Santos estava a bordo de uma motocicleta Honda CG 160 na Urbis quando foi atingido por disparos de arma de fogo. Marcos Mariel morreu no local do crime. Durante a ação criminosa, uma mulher também foi baleada na perna. A autoria e motivação dos crimes ainda são desconhecidos e investigados pela Polícia Civil. No extremo sul da Bahia, a Polícia Civil notou no último sábado uma operação para prender o acusado de matar a namorada lá em Onápolis, um crime que teve muita repercussão. Inclusive, divulgamos ontem aqui no Jornal do Meio-Dia, após uma denúncia anônima que levou os agentes da Delegacia de Furtos e Roubos até uma região de mata às margens da Estrada da Colônia, onde o suspeito Yuri Santos Virgem, de 21 anos de idade, conseguiu escapar do cerco. Conforme relata a comunidade da própria colônia, na noite de sexta-feira, vamos relembrar o fato, Yuri discutiu com a namorada Lorena Almeida Anjos, 18 anos de idade, durante uma festa, quando, de acordo com o que foi informado, ele retirou a jovem do local e foi visto arrastando-a pelos cabelos em uma rua. O corpo de Lorena foi encontrado no início da manhã do último sábado em uma fazenda daquela localidade. Yuri, ainda segundo a informação, é considerado um criminoso de alta periculosidade envolvido com tráfico de drogas. No fim do ano passado, ele teria baleado uma pessoa durante uma tentativa de roubo de moto, durante uma tentativa de latrocínio. Olha o radialista e humorista Wellington Rabelo Froes, 32 anos de idade. Ele acabou morrendo na cidade de Planaltino, localizada no sudoeste baiano. Pelo menos 6 marcas de tiros foram identificadas no corpo da vítima, mas não se sabe a autoria e a motivação do crime que ocorreu em frente à casa do radialista, conforme divulgou um jornal local. Toninho Locutor, como era conhecido, estava em casa quando uma pessoa bateu a porta e o surpreendeu com os disparos. Ainda de acordo com a correspondência, o Toninho Locutor, ele não teve chances de reação. Acabou falecendo no local do crime. A cidade está comovida com a morte deste rapaz lá em Planaltina. Olha, a jovem Paloma, de 23 anos de idade, natural do município de Senhor do Bonfim, ela foi encontrada morta no último final de semana no município de Senhor de Petrolina, já em Pernambuco. Mas ela morava naquele município e trabalhava em uma concessionária daquela cidade. Porém, ela havia sido transferida para Petrolina de Senhor do Bonfim. O corpo de Paloma chegou ontem à tarde ao município de origem, em Senhor do Bonfim, e está sendo velado no Memorial Vila Nova, lá em seu município. O sepultamento aconteceu na manhã de hoje no cemitério Jardim da Saudade e a causa da morte não foi divulgada pela polícia do município de Petrolina e a Polícia Civil de Senhor do Bonfim vai iniciar esta investigação. Portanto, aí, estas foram as informações policiais de terça-feira aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até a edição de amanhã, tá? Na quarta-feira. 12 horas e 56 minutos. O Marcos Bezerra vai dar uma passadinha novamente aí no WhatsApp da Gabi para divulgarmos mensagens dos ouvintes. Enquanto isso, eu divulgar aqui novamente uma utilidade pública que interessa aí quem está precisando trabalhar. Nesse caso, a vaga de trabalho é para montador profissional de móveis planejados, tá? Então, atenção, você que é montador de móveis planejados, você que é montador profissional, a M7 New House Móveis Planejados tem uma oportunidade de trabalho para você em Ilhéus, tá? Então, você que mora em Ilhéus, mora em Itabuna, está disponível para trabalhar em Ilhéus, tá? Claro, tudo acertado aí de horário. Você pode ligar para o 981449645, 981449645. Então, aproveita aí, você que é montador de móveis planejados, e aproveita e pega essa oportunidade de trabalho. Ganhar um trabalho extra, ganhar um dinheirinho extra também, né, gente? É sempre bom. Então, aproveite a oportunidade. Bem, Marcos, o que tem aí de mensagem de ouvintes?
Tem um ouvinte aqui que não se identificou e diz: boa tarde, eu estava hoje com meu sogro no Cras de Olivença, às 7 horas da manhã. As 100 senhas já tinham sido entregues. Porém, o povo chega 10, 11 horas procurando senha e se torna impossível. Sem dizer que pessoas que vão para o Cras de um lugar e são de outro lugar, né? Em Olivença tinha gente do Nossa Senhora da Vitória, do Malhado, procurando senha. Quero parabenizar a equipe que estava no Cras de Olivença e por ajudar os idosos de Sapucaíra. Chegaram lá, não tinha mais senha, mas por ser da zona rural de difícil acesso, eles conseguiram encaixar aí e vacinar.
Que bom.
Que bom, mas agora, o certo é que quem chegue ao posto, né, da faixa etária divulgada
seja daquele bairro.
Vacinado.
E seja daquele bairro.
E daquele bairro, e seja vacinado. Todos.
Porque pode estar tirando as doses de quem é daquele bairro, né? Você que é de outro, tipo assim.
É porque como alguém, de repente, não consegue ir no bairro, né? No posto do bairro.
Acaba indo, né?
Acaba indo para outros, para tentar aventurar.
É aquela coisa, né, Marcos? As pessoas estão tentando aí, de alguma forma, né? Sim, tomar a sua dose da vacina. claro, dessa faixa etária, né? Uhum. Enfim. 12 horas e 58 minutos, tem mais alguma mensagem para divulgar? De ouvinte? Vamos lá, vamos lá.
Augustão, minha amiga Kátia, meu amigo Marcos, boa tarde. O vereador Augustão de Léus, por favor, me envia a denúncia da falta de senha para vacinar e a venda de lugares. Agradecimentos e forte abraço.
Simples, vereador. É só fiscalizar em todos os pontos. O pessoal está reclamando muito do CRAS Norte, no Savoia, dizendo que chegou 5 da manhã, 5h55, 6 horas da manhã, não tinha mais senha, sendo que foi divulgado que as senhas seriam distribuídas a partir das 7 horas. Tá? O pessoal do Nossa Hora da Vitória também está reclamando, informando que como é que divulga esse horário e antes disso não tem. É só, eu acho que seria bacana o senhor colocar alguns investigadores, digamos assim, a partir da madrugada, né, Marcos?
Determinados postos.
Determinados postos, e verificar isso aí, tá bom? A mensagem da pessoa, que é a fonte, se preserva, então eu não posso enviar a mensagem para o senhor, mas estou divulgando aqui os locais. E aí é simples, é só investigar, certamente você vai descobrir alguma coisa. E parabéns por tentar fazer algo pelo povo, vereador Augustão. É isso, cada vereador tem que fazer a sua parte e se preocupar com o povo, né? Então é isso aí.
Se calar diante de problemas que são detectados pela população, né?
Exatamente.
Boa tarde, Kátia, Marcos. Aqui em Ilhéus é assim, né? Tudo tem falcatruas. A Angélica do Acuípe de Baixo, né, que está... fazendo a sua observação.
É coisa, né, minha amiga? Olha, tem um ouvinte de Itabuna reclamando que tem 5 dias que no bairro Jardim Grapiúna não está passando carro de lixo. Então, o que está acontecendo em Itabuna, em prefeitura? 5 dias sem passar o carro do lixo no Jardim Grapiúna. Informa aqui o ouvinte morador de Itabuna, tá? Mais alguma mensagem? Não, 1 hora da tarde. Vamos direto aqui pro Noticiário Nacional. Senão o Renatinho pega a gente. Olha, quem quiser mandar mensagem agora, só a partir de amanhã. Amanhã, a partir das 12 horas, tá bom? Mensagem aí para o Jornal do Meio-Dia. No Noticiário Nacional, a gente vai falar sobre o primeiro dia de liberação do auxílio emergencial. Agências da Caixa registraram em filas, mesmo sem autorização para saque. Vamos lá, Marcos. Agências da Caixa Econômica Federal de cidades de vários estados registraram grandes filas hoje. Início aí do pagamento da primeira parcela do auxílio emergencial para pessoas nascidas em janeiro, que não recebem Bolsa Família. As filas foram formadas mesmo sem a possibilidade de saques do benefício, o que só poderá ocorrer para este grupo a partir de 4 de maio. O pagamento da nova rodada do auxílio emergencial está sendo feito diretamente em conta poupança digital da Caixa, que pode ser movimentada, por enquanto, apenas pelo aplicativo Caixa Tem. Então, os recursos ainda não podem ser retirados nas agências, entenderam? Também não é possível se cadastrar para receber o benefício. Acabou. Não pode mais cadastrar. Depois do primeiro grupo de beneficiários do auxílio emergencial, que está recebendo pagamento a partir desta terça e é formado por quem nasceu em janeiro e não é do Bolsa Família. A liberação para os próximos grupos começa a partir de 9 de abril para quem nasceu em fevereiro e não recebe Bolsa Família. Na manhã de terça-feira, muitas pessoas, né, na manhã de hoje, aguardavam para serem atendidas lá no Recife. Nas agências dos bairros da Encruzilhada, de Casa Amarela, na Zona Norte, de Afogados, na Zona Sul. Também houve filas nos municípios de Abreu Lima, Cabo do Santo Agostinho e Paulista, na região metropolitana, antes mesmo da abertura. Foram registradas ainda filas em agências dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, aqui na Bahia, né? Eu vi imagens aí de Salvador, Nossa Senhora. E aí, de acordo com a Caixa, as agências vão funcionar sempre no horário padrão, de 8 da manhã a 1 da tarde. De 8 da manhã a 1 da tarde. No entanto, em diversos pontos da região metropolitana do Recife, por volta das 6 da manhã de hoje, pessoas já estavam em filas. Então, é fila para todo lado aí, né, Marcos? Aqui no Brasil, no estado da Bahia, né? Em outros locais.
É fácil não, no Ceará... Houve até venda de lugar na fila em frente à agência de Fortaleza, que por Ilhéus não é novidade.
Em Salvador.
Em Salvador, a Polícia Militar foi acionada e dispersou pessoas sem teto que estavam marcando as vagas com objetos. No Rio de Janeiro, entre os que aguardavam atendimento, estavam pessoas com dificuldade de acesso ao aplicativo e outras que não tinham acesso à internet e precisavam de informação.
É, brincadeira, lá em Feira de Santana, né? Aqui na Bahia, agências deixavam filas que dobravam o quarteirão, viu? Em Salvador, nem se fala ali em frente da agência do Largo do Tanque, lotada. Bem, uma última notícia aqui é que o órgão europeu, um órgão da Europa, tá? Vincula aí, né? Faz um vínculo da vacina de Oxford com trombose. E aí uma fonte da Agência Europeia de Medicamentos, EMA, em sigla em inglês, né, confirmou um vínculo entre a vacina de Oxford fabricada pela farmacêutica AstraZeneca e casos de trombose registrados em pessoas que receberam a vacina, afirmou hoje em uma entrevista ao jornal italiano o Messaggero. Agora, e aí o Marco Cavalleri, diretor de estratégia de vacinas da EMA, diz: agora podemos afirmar, está claro, que há um vínculo com a vacina que provoca esta reação, mas ainda não sabemos por quê. Em resumo, nas próximas horas vamos declarar que existe um vínculo, mas ainda temos que entender por que acontece. Então, a agência europeia deve se pronunciar oficialmente sobre o tema, afirmou o Marco Cavalleri, diretor de estratégia de vacinas do EMA. Complicado, hein, minha gente? No Reino Unido, foram registrados 30 casos e 7 mortes em um total de pouco mais de 18 milhões de doses administradas até 24 de março. Para com isso, não assusta a gente, não, né? Vamos tomar com fé aí as vacinas para que todo mundo fique pelo menos um pouco imunizado. Bem, a gente finaliza aqui, né? A edição desta terça-feira do Jornal do Meio Dia, dia 6 de abril. Foi um oferecimento da rede UniFTC. Nota Enem, o vestibular tem. Nota Enem, o vestibular também. Você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo o curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil. E até 10 vezes sem juros. Marcos Bezerra, boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes. Se Deus nos permitir, amanhã retornamos com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Então, até lá.
Até lá, Kátia Gomes, boa tarde para você. Um abraço para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. Daqui a pouquinho tem um Pagode Brasil. Às 14h tem um Tony Café.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.